Hello, my people. Como é que estamos, pessoal? Pessoal, que giro, porque pessoas mais ao. Não sei, giro. Como é que estão aí nessa época de exames? Não era bué da fixe agora. Ok, há pessoas que não estão em época de exames, mas quem está? Viessem dizer, malta, era tudo uma brincadeira. Rebenta a bolha. Não, não, não há exames, pá. Está tudo passado. O alívio. O alívio que isto era. Como é que estão? Se eu vos trago uma conexão hoje. Não é gym, mas é claro que é uma conexão. A conexão fortíssima de Nanny, Collars e Tec, 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 Tec lá. Quem não souber do que é que eu estou a falar, vai ter que ir ver a Nanny a cantar no Colors, porque está incrível. Deixa aí essa dica, porque está mesmo fixe. Ora bem, o que é que eu trago hoje? Trago não há carne sem osso, nem fruta sem caroço. Deixar assim, pausado. Não há carne sem osso, nem fruta sem caroço. Se eu tenho ângulos giros para isto. Não, porque acho que se explica por si mesmo. Acho que, lá está, tu tens as tuas falhas, tu tens imperfeições. Tudo não, a Margot Robbie não tem, mas pronto, tirando a Margot Robbie, empresas, pessoas, obviamente, comidas. Comidas, será? Agora que estou a pensar, comidas, não sei, porque, é aquela cena. Claro que há comidas muito boas, mas depois tem sempre o lado mau. Lado mau. Não me estou a lembrar de nada que seja assim muito saudável e que ao mesmo tempo seja a cena mais deliciosa que existe. Pá, não estou. Até porque a maior parte das cenas que são bué da boas na comida. Epá, tem sempre aquele lado de são bué de calóricas e açúcares e tudo, tudo ali. Em cidades também, cidades, nota-se muito isso. Será que há uma cidade perfeita? Tipo, imagina, Barcelona é incrível e destino que curto imenso e gostava imenso de lá viver, mas até que ponto é que não é. Não é uma fruta sem caroço, claro que há sempre qualquer coisa que está mal. E nem estou a dizer em pequena escala, de certeza que há lá cenas que só quem lá vive é que vê, assim em escala maior, porque, claro, depois também depende muito da opinião de pessoa para pessoa, por isso, estranho. Mas e por falar em Barcelona? Esta ponte para viagens. Como é que estamos de viagens? Estamos muito a mal, não é? Não é aquela cena que todos queremos fazer quando isto tudo acabar. Epá. É que para mim é. É isso e queima das fitas, mas pronto. Congelar a matrícula e esperar até isto acabar para festejar queima das fritas. Ah, bruta. E disse queima das fritas, giro. Porque o que é que as viagens trazem? Trazem, sei lá. Trazem novas culturas. Trazem nova comida, voltando à comida. A cena de ser um ambiente diferente e de serem pessoas diferentes traz, sei lá, traz menos stress. Tipo, a vida é mais simples. Assim. Acho eu. E acho que isso tudo. E acho que isso tudo dá mais criatividade a uma pessoa porque viajar é. Lá está, é conhecer novas coisas e alarga os horizontes da pessoa. E acho. Isto porquê? Porque vou voltar a referenciar o Maluco Beleza do Rui Unas. E foi lá o Rui Sinal de Cortes há um tempo. E ele falou lá num conceito que eu concordei imenso, que era ser obrigatório, tipo, em jovem, tipo, até acabar a faculdade. Eu não sei se ele disse isto, mas estou a dizer agora. Até acabar a faculdade de ser obrigatório estar um ano fora do teu país. E eu concordo milhões com isto, porque pá, imaginem-se, tipo, um ano em que tirei Erasmus do contexto, tipo, tens de trabalhar, tens de sobreviver, tens de te alimentar, tens de tratar das cenas básicas, no mínimo, e tens de te desenrascar. E olha a experiência de vida que tu ganhas com isto. Porque, pronto, imagina estás na Bielorrússia ou, sei lá, Croácia, Suécia, Hungria, Ucrânia, opá, não sei, whatever. Imagina estás na Bielorrússia, voltando ao início, e estás a servir às mesas ou, sei lá, sabes contabilidade, qualquer coisa. Vais fazer um trabalho de contabilidade, vais estar a trabalhar nisso, ou, sei lá, a trabalhar num call center, fazer entregas ao domicílio, tipo, qualquer coisa, e tens de sobreviver, tipo, não podes voltar a casa, país, sem estares um ano fora. E, tipo, olhem só, imaginem só que isto acontecia durante 10 anos em Portugal. Olhem só o salto de cultura, de inteligência, de maturidade que as pessoas davam se fizessem isso. E olhem só o país que íamos ter, de certeza que ia ser muito, mas muito melhor. As pessoas iam ser muito mais educadas, muito mais cultas. Ah, honestamente, não sei que mal é que há aqui. Estranho, porque no início disse que não há fruta sem osso, nem. Não há fruta sem osso. Não há carne sem osso, nem fruta sem caroço. Claro que tem cenas más, que é estás longe das pessoas que supostamente são mais importantes para ti. Ou não. Não sei, lá está, como disse há bocado, depende de pessoa para pessoa. Mas há sempre qualquer coisa. Há sempre qualquer coisa que está mal, não é? E outro conceito, giro. Que acho que se perdeu um bocado no tempo, é a cena de pôr o trabalho à frente de tudo, quase. De repente, mudança radical, mas vai dar um bocado ao que estava a dizer, que é, imaginem estar um ano a trabalhar em que só tinhas fim de semana, tipo, para descansar, tipo, os fim de semana tinhas assegurado para descansar e depois tinhas 6 meses de férias. Ou seja, um ano a bolir, a dar tudo para aquilo que tu estivesse a fazer. Claro que isto só dá. Pá, pronto, estou a pensar que toda a gente está a trabalhar em empresas que seja possível fazer isso e que tenham dinheiro para isso. Claro que existem mil e um postos que não dá, mas não interessa, porque estou só a explorar uma ideia. E tipo, isto era incrível, porque claro que se perdia tempo nesse ano que estás a trabalhar, mas ganhavas vida naqueles 6 meses que estavas sem fazer, né, sem fazer nada. É tipo, ou a viajar, ou a fazer projetos para ti. Aquilo que te apetecesse fazer, tu tinhas tempo, espaço e dinheiro, porque, ah pá, tinhas estado um ano a trabalhar, ou seja, supostamente amealhaste ali qualquer coisa, e também tens. Tinhas de ter subsídios e afins, pronto. Para estar a sobreviver. Os mínimos, pelo menos. Acho que eram dois conceitos que, se fossem implementados na sociedade hoje em dia, pá, num espaço para aí de 10 anos, 20 anos, notava-se significativamente uma diferença nas pessoas, na sociedade e em tudo. Honestamente. Pelo menos, acho isso. E mais. Para falar do YouTube, porque não é perigoso os sugeridos do YouTube. Eu sinto bem que os sugeridos do YouTube é aquela cena de que o algoritmo está tão bem feito que tu podes começar a ver um vídeo sobre, sei lá, podes começar a ver um vídeo sobre os atentados no Iraque ou whatever, um atentado qualquer, ou de futebol, e tu vais parar a sítios que, epá, o algoritmo é tão bom que te mete a ver um vídeo de futebol ao início e de repente estás por ti e estás a ver tipo, sei lá, um pónei e um ganso que são melhores amigos. E atenção, eu digo isto nem é humor, porque isto é verdade, isto já me aconteceu. Tipo, estar a ver um vídeo de um pónei e de um ganso que eram melhores amigos e depois aquilo tinha uma história não sei o quê. Epá, ridículo. Isto é só um exemplo, porque sei lá, vídeos de animais. Eu acho que vou sempre parar a vídeos de animais. Agora que estou a pensar, não sei porque, acho que sim. No outro dia fui parar a camaleões, tipo, a mudar de cor. E foi incrível. Atenção, eu estava a ver aquilo e pô, isto é mesmo fixe. Nem bué da fixe. Tipo, um leão a atacar não sei como é que se chama. Tratador. Um gajo do zoo. Atacar, tipo, não morreu, nem saiu ferido. Mais. Ah, também vi de um urso, tipo, todo deprimido. E um homem, tipo, abraçá-lo e fazer-lhe bué festinhas e não sei o quê. E é bué. Opá, não sei, tanta coisa. E há um bué de giro, uma avestruz a correr atrás de ciclistas. E é aí que, sei lá, deve haver um trigger qualquer de pânico ao início. Imagina, estás a pedalar. Aquilo era numa estrada, tipo numa ilha, uma cena assim. E de repente veio uma avestruz do nada a sapar atrás de vocês. E zing, 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 zing. E lá vai ela, mas tipo, sem perigo, e tinha sempre uma distância. Pelo menos no vídeo. Tipo, não atacou ninguém nem nada. E é aquele trigger inicial de pânico, de certeza. E depois passa a adrenalina e a, sei lá, a cena da felicidade, estás em sintonia com a natureza, não é? Porque está uma avestruz a correr atrás de ti. How crazy. Que fixe, a sério. Mais cenas de YouTube. Não tem bué também aqueles vícios. Pá, não se, que do nada lá estava em um sugerido qualquer. E colam naquilo e de repente, em dias consecutivos ou não, voltam ao YouTube e pensam: o que é que eu vou ver? Ah, já, vi isto no outro dia, curti bué. Vou ver isto. E de repente fazem daquilo rotina. E é bué engraçado como. Epá. É manipulação, já, e aquela cena das redes sociais e tudo mais. Mas se há cenas fixe, é o algoritmo do YouTube e do Spotify. Spotify é outro. Que do nada estás a ouvir músicas que nunca na vida ia chegar a elas. E estás a vibrar bué e a curtir bué. Acho bué. Isto porquê? Porque eu já tive vícios em, olha, por exemplo, Kitchen Nightmares foi um que tive e pai, foi, é bem engraçado porque eu estive a ver desenfreadamente aquilo. Eu vi, sei lá, não vi todos, mas vi imensos episódios mesmo. Uma brutalidade de episódios que eu consumi de Kitchen Nightmares. E cada vez, tipo, a meio do episódio. Fica-se bem, e ter um restaurante é lixão-se. No fim, só está à vontade de ir abrir um tasco qualquer. Um tasco não, mas um restaurante. E é bué fixe. E outra cena relativamente a isso é que é bué estranho. Disse que eu estava a dizer do meio, não deu muita vontade. Porquê? Porque eles pedem ajuda. Tipo, os restaurantes pedem ajuda, não é o Gordon Ramsay ou a produção que anda ali atrás de restaurantes e a bater de porta em porta, olha como é que é, estás-te a safar, não estás? Não é assim, né? E eles pedem ajuda e os donos daquilo, pá, 99,9 não, mas sei lá, a 99%, 99,1, 2, pá, se é relevante, zero. E os donos. Tipo, não aceitam nada do que ele diz. E há ali duas cenas que eu gostaria de saber se aquilo é de propósito, ou seja, se eles metem mesmo o Ramsay de propósito passado com aqueles gajos ou não. Epá, não sei. Mas faz-me uma boa confusão. Mas já. Neste momento, não sei se vocês sabem, mas eu sou licenciado em Kitchen Nightmares. porque a quantidade de cenas que eu vi, eu posso ser, opa, chefe não, mas sou licenciado. Tenho um diploma, e eles mandaram, tal como mandou as placas do YouTube, mandaram-me um diploma. Olha, Gonçalo, sabemos que viste bem isto, merece um diploma aí. Estás licenciado em Kitchen Nightmares. Força, segue a tua vida. Mais cenas, mais cenas. Olha, ultimamente até tenho visto e tenho colado bem nos vídeos de mais de natureza e sobrevivência. Não sei, por exemplo, tenho visto um canal que é o YBS, YBS, que é Young Bloods. Pá, aconselho a verem porque aquilo é muito fixe. Aquilo ao início era, acho que era um grupo de amigos, uma cena assim. E agora, ultimamente pelo menos, tem saído vídeos, porque eles depois têm um canal de extras, que é o que eu vejo mais, porque lançam com mais regularidade lá, que é um gajo, um australiano, que vive, pá, no meio do nada na Austrália, ao pé da praia, e tem tipo, pá, a inveja que eu tenho daquele gajo, que é, ele tem, lá está, tem um espaço tipo só para ele, tem uma casa que ele faz no meio da natureza. Imaginem, ele vive sozinho lá e, pá, acho que tenho uma namorada, mas ela não vive bem com ele, tipo anda pela Austrália também, não sei bem, irrelevante. E ele, porque é que eu tenho bem inveja? Primeiro pela sintonia que ele tem com a natureza, que é, ele está ali no meio do nada, ele tem um drone e mostra às vezes filmagens e, ah, já falo disso porque é incrível. E dá para ver que, opá, ali perto, pelo menos, no raio de ainda alguns metros, opá, não dá para ver nada e ele não tem vizinhos. Depois é a sintonia que ele tem com a natureza relativamente a, opá, lagartos, avestruzes, tipo, não é bem avestruz, acho que é imas, opá, não sei, não sei bem. Uma espécie de avestruz, parece, pelo menos nos vídeos. Que lhe aparecem à porta, tipo, imaginem, saem de manhã, acordam, está uma avestruz à porta. Pá, que fixe, juro. Depois tem uma cadela que é bué fofa, é incrível aquela cadela. Sonho mesmo ter cão. E depois é. E o que mais mete inveja, ainda mais que isto tudo, é, ele tem uma moto d'água, tem um barco, um bué da fixe mesmo, que faz imensos vídeos com amigos e assim, e tipo, vão para uma ilha deserta e ficam a pescar e a caçar durante o dia, e depois à noite, tipo, comem o que pescaram e assim. E é viver literalmente da natureza. Ou seja, claro que compram cenas extra, mas, epá, é incrível a sintonia que eles têm e o respeito que eles têm pelos animais e pela natureza e tudo mais. Porque, sei lá, ele, por exemplo, nada bué com tubarões, vai para o meio do nada pescar e de repente passa ou por um sítio onde há bué de tubarões, ou os tubarões sobem mais à superfície e ficam ali ao pé do barco enquanto eles estão a pescar, para ver se também comem o peixe que está a vir, já. Essas cenas. E primeiro nadar com os tubarões, sonho meu, logo, tal. Adoro e curtia bem e hei de fazer. Segundo, o medo e, pá, medo e respeito que se tem pela Austrália, porque a vida marítima ainda nem só, na Austrália é riquíssima, aquilo é brutal, é inacreditável. E lá está, esta cena toda, pá, faz-me questionar cenas como, será que é uma cena, pronto, estava a ter agora nesta quarentena, que é, será que, do género, como é que eu ia te explicar isto? Será que compensa assim tanto o sucesso na vida profissional, enquanto podes ter uma vida super simples e a voltar um bocado mais atrás no tempo? Porque ele arranja ali um equilíbrio entre tecnologia e felicidade e simplicidade, que andam sempre um bocado agarradas uma à outra, estes dois conceitos, na minha opinião. E é incrível como, pá, há dias que ele nota-se que não está bué feliz ou bué radiante, não sei, mas a maioria dos dias ele está, pá, ele vê tipo uma baleia, os olhos dele brilham logo e fica logo, uau, não sei o quê. E ele vê baleias, pá, bué de vezes. E, sei lá, tubarões, pá, não sei. A vida Opa, os peixes lá são assustadores, tipo, há peixes enormes, enormes, enormes e bué estranhos, mas é incrível porque ele muitas das vezes pesca quando está sozinho ou volta para casa ou come no barco no meio do nada e tipo, vai acampar para uma ilha deserta ou vai acampar para a ilha dele, mas tipo, mais à frente, mais longe, mais à frente, tipo, na costa. E aí, estas cenas todas, esta vibe, este ambiente mesmo incrível que ele tem e que ele mostra é, pá, inveja total. Outro canal é o Rocket Kit, que é um senhor que vai sobreviver durante um dia ou assim, uma cena para uma ilha também deserta. Não sei muito bem de onde é que ele é, ele parece meio tailandês ou da Indonésia, não sei. Uma cena assim. E tenho visto. E agora os meus sugeridos de YouTube é tudo cenas de animais, de peixe, de gajos, não sei o quê. Estou um mês a sobreviver sem nada na Austrália, um mês sem sobreviver. Pá, meio que sobrevivência, mas não é bem o conceito de sobrevivência. Pronto, acho que vocês perceberam. Para acabar, e como isto já vai avançadinho, tenho aí um preferias que é capaz de ser dos mais difíceis destes episódios. Estou a pensar fazer a cada 5 episódios uma edição especial, tipo, a cada 5 ser uma edição de preferias só. Ou seja, lançar aí 4, 5 preferias, depois deixo, sei lá, no, nas stories do Insta ou assim, para fazerem votação, quem quiser ou quem não quiser, tranquilo. E aí estou a pensar fazer isso. Então, preferias de hoje é o quê? Terem dinheiro. Primeira opção, terem dinheiro suficiente para sustentar a vossa família durante, sei lá, duas, três gerações e só que todas as quartas e sextas tinham de ir matar uma pessoa que era escolhida aleatoriamente dos contactos telefónicos de um amigo vosso próximo. E do género, vocês estavam quarta-feira, havia um sistema qualquer que vos ia enviar um SMS. A dizer, esta pessoa está aqui e tens que a matar. E essa mensagem era enviada por alguém que estava a controlar quem é que estava próximo de vocês, sempre. Vocês nunca podiam dizer a essas pessoas que eram vocês. Tipo, ninguém ia saber que vocês matavam. Pronto, está já isto definido. Ninguém ia saber que vocês matavam, mas vocês tinham de matar. E imaginem que nos contactos, sei lá, do vosso melhor amigo estava. Pá, não sei, a avó dele, a mãe dele, e vocês tinham de matar e ponto final. Ninguém ia saber, mas vocês tinham de matar. Mas dinheiro não os faltava nem para vocês, nem para a vossa família, nunca. Quartas e sextas, atenção, todas as quartas e sextas. Por isso, lá está, vocês não podiam avisar as pessoas, ou seja, não há volta a dar nem dizer, olha, apaga aí contactos importantes ou enche os contactos com boa gente irrelevante que eu estou tipo. Lá está, não dava para vocês darem a volta a isto nesse sentido, se calhar há aí um loophole qualquer. Por isso, segunda opção era terem de viver para sempre, ou seja, sempre, até vocês morrerem, o Covid não acabava. Não havia vacinas que resultassem e aparecia sempre uma nova estirpe, uma mutação que a vacina não dava e depois. Epá, pronto, estão a perceber. Acho que tudo isto que se está a passar dá para perceber a cena. Ou seja, não há curas e tinham de lidar com as consequências. Se é para fazer quarentena, é para fazer quarentena. Máscara, sempre, né? E vocês tinham de aceitar isto. Agora pensem, se querem ser uns assassinos silenciosos, mas pá, a vossa família fica completamente a abarrotar dinheiro, para sempre. Ou Covid, para sempre. Depois digam-me aí no Insta. Mais uma cena que queria dizer, antes de fechar isto. Opa, eu não estou a lançar isto de semana a semana porque opa, isto é irrelevante, né? Porque quem decide sou eu, né? Mas queria partilhar. Opa, não sei, não sinto que lançar de semana a semana aquela pressão de repente falar badalado, aquela pressão de estar a lançar e tipo, o que é que vou falar? Cenas assim, acho que não é fixe. E não é bem o conceito que queria fazer, que é pá, venho aqui falar do que me apetecer, quando me apetecer e Quem ouvir, ouviu. Quem não ouviu, tranquilo. Por isso, já, era para largar essa aí, 25 minutos. E, maltinha, hasta la vista!